Olá, mentes inquietas e curiosas do século XXI. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
E eu sou a Silvia Bassi. A gente está aqui para falar sobre disrupção, porque, como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século XXI e a gente tem que aprender com ela todo santo dia, né?
Oh, se é. Bom, diga lá, qual é o assunto de hoje?
Pois é, o assunto de hoje é bem bacana. Né? Será que a gente consegue matar a fome do mundo com tecnologia? A gente tem uma conversa muito boa pela frente. Alimentar o mundo está cada vez mais complicado. Faz algum tempo que a humanidade sabe que investimentos em tecnologia ajudam a reduzir a insegurança alimentar, porque, de um lado, a tecnologia pode entrar apoiando, por exemplo, uma agricultura de precisão mais sustentável, mais produtiva, eficiente e regenerativa, né? De outro lado, no entanto, é bom lembrar que o aquecimento global muda diariamente as condições climáticas, afetando lavoura e rebanho. A gente sabe, por exemplo, semana passada teve a história da escassez de cacau, que está colocando chocolate a perigo, né? E é por conta de aquecimento global, aquecimento climático. É uma corrida entre o homem e a natureza, e a gente vai resolver esse negócio. A bioeconomia descobriu o óbvio. Para garantir a sustentabilidade do planeta, a gente precisa proteger a biodiversidade e mudar a forma como a gente produz a comida. Os alimentos ultraprocessados, por exemplo, estão na berlinda. E as práticas tradicionais de produção agrícola também. Foodtechs e agtechs criam soluções usando inteligência artificial, biologia sintética, fazendas verticais urbanas, drone, robô, máquinas autônomas. Mais recentemente, entraram no circuito as proteínas cultivadas em laboratório, assim como o combate ao desperdício de alimentos. É bastante coisa, é uma mistura super importante. E para conversar sobre o cenário, os seus possíveis avanços, a gente convidou uma especialistazíssima, a especialista em marketing e gestão de negócios do setor de alimentos e bebidas, Renata Cohen, que tem uma carreira longa nesse mercado. Rê, seja super bem-vinda, a gente agradece demais aí o seu tempo. E aí eu queria pedir para você se apresentar, contar um pouquinho da sua carreira, que é super prolífica.
Tá bom.
E aí a gente continua a conversa.
Tá bom. Bom, aqui é a Renata Cohen falando. É uma honra estar aqui na The Shift. Na verdade, eu tenho uma vida longa mesmo na indústria de alimentos. Eu comecei na indústria de alimentos desde que eu me formei. E eu passei por grandes grupos, corporações e marcas muito fortes no Brasil, como Hellmann's, Knorr, Elefante, Vigor, muitas outras, né? Nestlé também. E eu vi a história acontecendo na minha frente dessa questão da indústria de alimentos, né? Ela mudou muito nesses quase 30 anos de história, mas nos últimos anos isso vem acontecendo de uma forma mais rápida.
Uhum.
Por um passo antes, mudou por interesses próprios, né? E aí até por entendimento de negócios, modelo de negócios, e os produtos foram mudando de alguma forma e se afastando muito da sua origem, da natureza. E, por outro lado, nos últimos tempos, a gente vê uma mudança absurda de perfil de consumo que está demandando coisas que não demandavam antes, colocando marcas na berlinda, colocando produtos na berlinda, até por conta disso que você falou, né, Sil, do aquecimento global, da preocupação com a própria alimentação, com a sua própria saúde, né, porque hoje o que a gente vê é alimentação ligada diretamente à saúde. A gente sempre soube disso, mas hoje o consumidor ele está muito mais consciente, né? E até pelos estímulos que ele tem de internet, né? Isso gerou realmente uma modificação absurda no comportamento de qualquer tipo de consumo, mas o mercado de alimentos não foi diferente, né? Então, eu vi tudo isso acontecer. Eu participei de muitos movimentos, né? E eu tive a oportunidade de ter esse filme e criar a minha opinião sobre tudo isso, né? Mas muito mais do que a minha opinião é como é que o mercado se comporta e o que ele vai fazer hoje para frente, né? Então, é isso, né? Eu vi a história da indústria de alimentos. Acho que é bem isso, assim, né? Que aconteceu comigo.
Bacana. E agora você está trabalhando com consultoria e apoiando projetos novos.
Exato,
né?
Na verdade, eu aprendi muito, né, com tudo isso dentro dessas corporações. Eu tive muitas oportunidades dentro delas. E aí, um dia, eu resolvi que seria muito legal se eu pudesse trazer todos esses conhecimentos para outras empresas que talvez não tivessem as mesmas estruturas e os mesmos processos e os tipos de pessoas, enfim, né? Até para a indústria nacional também, né, de alimentos. Uhum. Então, foi uma decisão pessoal mesmo, né, de sair e de procurar esse tipo de caminho. E aí, eu topei com as foodtechs, né, com as startups. Teve um tempo que eu trabalhei no governo, dentro do governo de Israel. Então, eu fiquei 5 anos dentro do governo de Israel. E eu tive uma oportunidade muito grande de conviver com o ecossistema de inovação israelense.
Legal.
E, na verdade, lá, as startups começaram pela alimentação, pelo agronegócio, porque é um país que não tem recurso nenhum, é um deserto, e se não produzisse de alguma forma, a população morreria de fome, né? Então,
verdade.
Foi aí que começou tudo, e eu tive a oportunidade de visualizar tudo isso, entender o perfil dessas startups, então isso também me alavancou muito para o entendimento de que se existisse alguma conexão entre essas empresas novas que têm um propósito um pouco mais atuais do que a indústria de alimentos mais tradicional, talvez fosse bem produtivo para todo mundo, tanto para as empresas, quanto para as startups, quanto para o planeta, quanto para o consumidor, né?
Verdade.
E aí cada dia eu percebo que é um ótimo caminho, né? A questão da inovação aberta está aí. As empresas estão querendo entrar e participar. Muitas delas ainda não têm os caminhos, né, para fazer isso, não têm os processos. As empresas são muito pesadas, né? Elas demoram muito para fazer movimentos, até por grandes investimentos, enfim. Mas existe esse movimento. Então, isso é muito encorajador, no fim, né?
Bem legal. Vou pegar um pouco do gancho que você pegou e um pouco do que a gente falou também no começo para... juntar tudo. Quer dizer, hoje a gente está num cenário em que todos os especialistas, como você, por exemplo, apontam que para combater a fome, para combater a insegurança alimentar e para melhorar a qualidade da alimentação, a gente tem que cruzar ciência participativa, inovação e mudança de modos, de modelos de negócio, inclusive, né?
Exato.
É isso aí? Quer dizer, é isso que a gente tem que fazer? O processo é esse?
Na verdade, Sil, na nossa vida pessoal, a gente sabe que quando a gente se vê numa situação sem volta e a gente precisa sair dela, a gente tem que pensar em maneiras diferentes para sair, né? E é a mesma coisa para a vida coletiva, para os negócios, enfim, né? Hoje a gente vive uma situação crítica com relação à alimentação. E aí a alimentação, ela abarca vários temas, né? Mas os dois temas que são os problemas que a gente vê é a fome, de um lado, mas também a obesidade de outro, né?
Tá.
E essa questão da obesidade é um buraco grande que a gente se meteu, né, nos últimos anos, com a mudança dos perfis alimentares das pessoas, né? E aí, por diversos motivos, não só por perfil vontade própria ou por estímulos, mas também por problemas econômicos, né? Então, existem essas questões, assim. E a maneira diferente de sair dessa situação é a ciência e a inovação, né? Na verdade, a forma mais produtiva hoje que eu vejo de fazer isso é exatamente o que a gente estava falando há pouco, né? Que é fazer essa conexão entre as pessoas e dos agentes. Eu digo pessoas porque são pessoas, porque se as pessoas não tiverem, as coisas não acontecem, né?
Uhum.
E aí essas pessoas de diferentes ambientes, em diferentes pontos da cadeia alimentar, né? Porque a cadeia alimentar é alguma coisa muito diversificada. Ela não começa na indústria, nem no varejo, ela começa lá no agro, né? Lá na terra. E aí trazer esses pontos de vista e as experiências para uma mesma mesa. E assim, a gente hoje começou a ver isso, mas não é algo muito corrente, né? Que a gente vê na história próxima que a gente viveu, né? E vem aí a ideia da ciência e da inovação participativa que você falou, né? Eu acho que essa conexão, ela traduz essa questão dessa inovação participativa.
Interessante, porque ouvindo você falar, me ocorre que uma das grandes mudanças, como consumidora, falando agora, né?
Uhum.
E a gente, o que dá para perceber de uns 10 anos para cá, é que os consumidores começaram a, de fato, pensar na origem dos alimentos.
É,
né? E porque antes a gente não sabia de onde vinha.
Nem se perguntava.
E ia na feira, no mercado, no açougue, estava tudo certo, né?
Exato.
Hoje em dia a gente se pergunta mais. E aí acho que muito dessa história de entrar a ciência e entrar a inovação também tem a ver com isso, né? Porque a inovação ajuda nos vários elos da cadeia, como você falou. Desde lá do agro, que também está preocupado em ter um selo de qualidade ou de origem, mostrando como aquele alimento é produzido, até a forma como ele chega lá na ponta para a gente consumir, né?
Exato. É engraçado, né? A gente fala muito, né, dentro do nosso mundo dos alimentos, que tem crianças que acham que um bife de frango, ele nasce dentro da geladeira do supermercado, né?
Ainda tem.
Tudo está mudando muito, né? Até porque a geração de pais, hoje, na maioria, são geração de millennials, geração Z, né? Eles têm muito mais essa consciência, e as crianças estão crescendo com a consciência da questão da cadeia e da origem dos alimentos e da água, enfim, né? De todos esses pontos aí. Então, tudo isso vai mudando, né? Óbvio que é ao longo dos anos. Mas o que a gente vê é interessante é a velocidade como isso vem acontecendo. Isso é muito mais rápido do que a gente via alguns anos atrás, né?
E quais são as forças que agem sobre isso? Porque a gente sabe, por exemplo, que a ONU, ela estima que 2 bilhões de pessoas, né, quase um quarto da população mundial, aí sofre com a falta de micronutrientes. E o micronutriente tem muito a ver com a forma como o alimento foi produzido lá na ponta, né?
Exato.
Quais são as forças que agem aí para que a cadeia toda se repense?
Olha, de novo, né? Eu acho que essa questão da fome oculta, que é camuflada pela obesidade, muito camuflada, porque você vê uma pessoa mais obesa, você acha que ela está alimentada, né? E não é verdade. E essa fome oculta, ela com certeza compromete todo o desenvolvimento físico e intelectual do indivíduo, né? Então, o que é isso? É a falta de vitaminas e minerais essenciais, e aí ferro, zinco, vitamina A e o que for, iodo, e assim por diante. Isso causa doença, fraqueza e chega à morte, né?
Uhum.
E a gente está vendo uma epidemia disso, né? A luta contra isso de novo, né? Sempre vai exigir esse esforço conjunto de governo, empresa, ONG, academias e assim por diante, para resolver essa questão, né? Então, a forma é a conexão. Assim, eu defendo isso e eu vejo isso no meu dia a dia, né? Então, a ciência, ela entra como o ingrediente dessa conexão, né? Então, através dessa ciência, da inovação e dessa colaboração, porque as pessoas têm que ter vontade de fazer isso e querer colaborar umas com as outras, existe a possibilidade de garantir um acesso mais universal a uma alimentação nutritiva, né? E aí tem iniciativas em diversos campos que estão sendo trabalhados para reduzir esses níveis, mas antes de tudo é a gente citar essa mudança de conceito do que é ser saudável, né? Porque algum tempo atrás, uma alimentação saudável era medida pela quantidade de nutrientes que você punha para dentro do seu corpo, dentro do próprio alimento. Mas hoje, a definição atual de alimentação saudável é sobre o alimento inteiro, sobre a diversidade da alimentação e, inclusive, sobre a origem dos alimentos. Então, você comer um alimento que ali dentro, que ele tenha os nutrientes naturais dele e que você tenha um prato com diversidade de alimentos e saber como é que esses alimentos foram parar no seu prato, isso tudo é muito mais direcionado para a cadeia dos alimentos que estão sendo consumidos, né?
Tá.
E isso, a cadeia é nada mais é do que o sistema alimentar como um todo, né? Por isso que tem a necessidade do entendimento geral, né, dos nutrientes intrínsecos aos alimentos, comer alimentos que são naturalmente saudáveis. Então, esse é o novo conceito da saúde dos alimentos. E se tem disponibilidade de uma diversidade desses alimentos em todas as regiões, porque a gente conhece o termo desertos alimentares, né? E é isso, o deserto alimentar não tem disponibilidade de diversidade de alimentação. além da questão do deserto em si, né, que a pessoa vive, mora, trabalha num lugar que não tem como adquirir esse tipo de alimentação, qual que é o caminho que esse alimento teria que fazer até o prato da pessoa, que passa pela qualidade daquilo que a gente está comendo, né? Se ele foi, a gente sabe que se ele foi cultivado e criado, enfim, dentro de um ambiente propício, isso é saudável para o próprio indivíduo, para a gente. Se não, não é saudável, né? Então, essa alternativa, né? Existe alternativa de fortificação dos alimentos e programa de suplementação, que é muito importante, mas iniciativa como fortalecimento da agricultura familiar, programa de educação sobre diversificação alimentar, né? Hoje, a grande população, ela não tem essa noção, né? Da importância dessa diversificação no prato e que isso gerou um consumo excessivo dos alimentos ultraprocessados, no fim, né? E isso tudo é muito relevante para essa mudança dessa situação, né?
Agora, Rê, quando a gente fala, por exemplo, de desertos alimentares, né? Você está falando, por exemplo, de bairros que não têm acesso a uma feira livre, por
exato,
exemplo, né?
Exato.
Ou que estão em lugares que não acessam mercados com alimentos diversos, ou nunca viram uma fruta diferente,
exato,
na frente. Então, a gente tem hoje, quando a gente olha para o ecossistema de inovação, a gente tem dentro do que é chamado de foodtechs e agritechs, a gente vê não só startups que estão apostando em coisas super complexas, como biologia molecular, ou CRISPR para melhorar as plantas. A gente já teve um pessoal que está fazendo isso aqui no Brasil, né, para melhorar a resistência das plantas, mas a gente também vê startups que conseguem colocar alimentos produzidos por pequenos agricultores na
Exato.
Frente de pessoas que estão precisando.
Exato.
Essa combinação, tem um lado que é política pública, mas tem um outro lado que é um movimento renovador do tipo de tecnologia, do tipo de logística e até de processos da chegada do alimento. Da tua experiência, essa inovação aberta, essa junção das startups, tem dado certo?
Olha, Sil, na verdade, assim, não existe dar certo ou dar errado. Eu acho que tem uma coisa primordial, que é uma mudança de propósito.
Tá.
E aí a gente vê muito, assim, nos empreendedores, né, dessas foodtechs. Eu falei sobre Israel, mas o mundo inteiro está se movimentando, né?
Uhum.
E no Brasil a gente vê muita coisa. Então, assim, é uma mudança de propósito dos empreendedores, dos empresários. Isso existe, esse movimento existe. É claro que ele é ainda nichado, né? Mas ele cresce, né? O ano passado, por exemplo, eu fui numa feira chamada Natural Tech, que é uma feira de inovação dos alimentos. Essa feira nasceu há 10 anos atrás, mais ou menos. Quando você ia nessa feira, era uma feira pequena, que tinha uns balcõezinhos e uns folders, assim, sabe? Em cima do balcão, falando sobre, toma um suplemento aqui, uma granola ali. O ano passado, essa feira foi gigantesca, né? Foi, assim, estandes maravilhosos. E, assim, o mais importante é que a maioria das empresas que estavam lá não estavam fazendo greenwash, né? Estavam realmente mostrando a verdade, a sua própria transparência desse propósito que eu estou falando, né?
Uhum.
Então, assim, eu acho que não vai ter um dia X que a inovação vai chegar, entendeu? É um caminho mesmo, né? E a gente tem uma fase lá na frente que a inovação já vai existir como status quo, e aí a gente vai ter outros tipos de inovação, né? É dessa forma que eu vejo. E aí, a Natural Tech é um exemplo, que é uma materialização disso que eu estou falando, né?
Tem outros dois, né, que tem a história do alimento funcional e do alimento como remédio, né? Como medicamento, né?
Sim, eu acho que tudo faz parte de uma combinação desse entendimento do consumidor final. Primeiro, porque, óbvio, que se não tem demanda, as coisas não acontecem. Então, a gente está vendo que está acontecendo. Então, tem demanda. Por outro lado, tem muita gente ainda na subcamada dessa história, né? O mainstream não foi tão atingido assim ainda. Por isso que eu acho que é um caminho, entendeu? Vídeos desertos alimentares, né? Esse é o ponto aqui. Então, eu acho que tem uma combinação de tudo isso, né? Essa coisa da suplementação, isso que você está falando da funcionalidade, o alimento como remédio, mesmo a questão da tecnologia na cadeia, que isso faz toda a diferença, a diversidade, tudo isso combinado vai mudar a nossa forma de se alimentar, como a gente está fazendo até hoje, né? Porque antigamente a gente não se alimentava assim. O prato típico do brasileiro era arroz, feijão, um pedaço de carne e salada. Não é mais, né? Hoje o prato típico do brasileiro, vou te falar o que é, macarrão instantâneo.
Macarrão instantâneo com embutido.
É.
São dois
exatamente.
Dois alimentos ultraprocessados que fazem muito mal.
Exato, e na verdade é isso, assim, o acesso à proteína é o embutido, né? Então, tem uma questão da gente entender, puta, esse embutido, ele faz o papel da saudabilidade para um indivíduo contando como proteína ou não, né? Essa é a questão. E o macarrão instantâneo é a mesma coisa, né? A gente está substituindo arroz e feijão por um macarrão instantâneo. E aí a gente vê essa questão essa semana, né, da lei da proibição dos ultraprocessados para cesta básica, né?
Tá.
É uma discussão de anos isso, né? A Bia está envolvida há muitos anos nessa história. A indústria, ela tem seus pontos, né, de segurança alimentar, que realmente existe, de cadeia, tem seus pontos. Mas, no fim, assim, no final do dia, a gente vê doenças muito graves, como obesidade, em quase 50% da população. Por outro lado, a fome, né?
Uhum.
Então, na verdade, o resultado não está sendo bom. A indústria tem que repensar isso, né? Então, eu acho que as startups são uma ajuda muito, muito grande para a indústria mais tradicional, que tem dificuldades de investimento, de CAPEX, de tempo, de estrutura de pessoas, até de estratégia, né? E que, na verdade, se abrir, pode ser muito beneficiada por essas startups, né?
Então, o que a gente está falando aqui é que dá para fazer comida saudável e saborosa em um laboratório, por exemplo, né? Esse laboratório não necessariamente é aquela coisa da ciência aplicada, mas o laboratório está em tudo, né? E até você usar, por exemplo, a bioengenharia e a questão da cultura, da biocultura, né, para fazer uma cultura mais sustentável.
Tá, você tem toda a razão, mas você sabe o que eu acho, Cris? Sendo sincera, que, assim, existe essa ponta da tecnologia, mas existem muitos pontos no meio dessa história que são mais simples até, mas eles precisam de vontade, né? Então, essa coisa do entendimento do agro, por exemplo, né, que tem muita tecnologia por trás, mas você garantir a origem desses alimentos, garantir que eles estão chegando de uma forma diversa, né, nas diversas regiões, isso é logística, né? Então, assim, a gente não está falando só de uma tecnologia da produção e do, entre aspas, desculpa o termo, mas do cientista maluco, né? Aí vamos juntar uma coisa com a outra. Não é isso, né? No fim, é realmente você entender essa cadeia e juntar os agentes, né? E aí fala, putz, então essa tecnologia daqui da ponta, ela pode ajudar nesse aspecto, mas existem soluções até mais simples que podem compartilhar dessa mesma cadeia. E aí existe essa junção das coisas, né? Que é muito legal, né? Você imagina você juntar toda essa coisa do laboratório que a gente está vendo, que vai acontecer, e vai mesmo, mas trazer isso para a realidade das massas, né? Que esse é o ponto, no fim, da história, né?
E a realidade das massas tem muito a ver com você produzir mais próximo de onde você está, fazendo rotacionando a produção, né? Então você tem que acompanhar o meio ambiente também para saber que tipo de cultura você vai ter e educar as pessoas para que... Bom, né, quando eu era pequena, não tinha fruta no Brasil o ano inteiro. Agora tem. Tinha determinadas frutas que a gente sabia que eram sazonais. Ó. Nesse mês você não vai comer. Acontece ainda um pouco, por exemplo, com a tangerina, né? Tangerina você só tem em determinada época do ano. Raio doce não vai comer tangerina. Mas, enfim, você vai deixar de comer uma outra fruta. Mas as frutas mais tradicionais, maçã, banana, laranja, pera, normalmente todo mundo come o ano inteiro e não era assim.
Exato. Tem vários exemplos, né, Cris, que começaram na natureza como produto, né? E não como algo que foi criado sem, como vou dizer, conexão. As carnes celulares, elas são criadas pela própria natureza, né? Na verdade, elas surgem de uma célula de um animal, não é que você está tirando nada do além, né? Mas, sei lá, tem muitos exemplos mais simples. No Brasil, sei lá, por exemplo, Mãe Terra, é uma marca que a gente vê no varejo, que foi construída há 20 anos atrás, e ela tinha um propósito de ser uma marca muito próxima à natureza, e que acabou sendo demandada pelo consumidor e foi comprada pela Unilever, né? Então, Verde Campo é uma outra marca nesse caminho também. Existe uma marca muito legal brasileira que chama Manioca, que é no norte da Amazônia. Eles produzem, sei lá, molhos de tucupi e trazem para o resto do Brasil.
Uhum.
Isso é uma cultura regional, né? Então, o que eu estou falando é assim, que tem exemplos mais simples e que não são simples. Eles não são simplórios, eles só são simples, na verdade. Uhum. Né? Tem um termo que a gente usa muito nesse tipo de coisa, que é inovação frugal. Né? A gente, eu aprendi isso com um indiano, que foi quem cunhou esse termo.
Olha, que legal, como é que é isso?
É usar os recursos que você tem, menos recursos, né, de investimento mesmo, para criar formas relevantes para as massas, para países mais pobres, para regiões mais pobres, sem entrar pelo topo da pirâmide, que é o que geralmente acontece com as disrupções, né?
Uhum.
Então, isso tem o objetivo de entrar pela base da pirâmide, né? E não só para alimentos, mas, por exemplo, eles criaram na Índia um refrigerador feito de barro que não usava eletricidade. Isso é uma inovação frugal, porque é quase um filtro de água que fica em cima da pia e que a água fica geladinha, né? Que a gente usa aqui.
Tá.
Eles criaram um refrigerador. Enfim, é a questão de levar para as massas a possibilidade delas consumirem algo que seja tão bom quanto o topo da pirâmide, mas que seja acessível para essas pessoas, né?
Bacana você falar disso, porque eu tive num evento do Google uma vez, há uns 5 anos atrás, que era um evento de inovação, era um prêmio, na verdade, para inovações sustentáveis no Brasil. E um dos projetos que foi beneficiado lá com recurso foi de um pessoal da Amazônia mesmo, para refrigeração de pescado. Então, como você faz o pirarucu da Amazônia chegar aqui,
sim,
bem conservado, se você lá não tem acesso à eletricidade, né?
Exato.
Eles criaram um método, uma metodologia para manter o pescado saudável até ele chegar na mão de quem precisava chegar.
Exato. Né? Então, esses pontos que eu estou citando, assim, né? É uma forma de enxergar. Para mim, a forma de enxergar, e eu aprendi isso muito lá naquele ecossistema que eu vi em Israel, que é uma mistura de tudo, né? Uma mistura de alta tecnologia com nicho, né? Com atender o nicho ou os nichos ou o topo da pirâmide, depois isso cascatear para as massas, e também de forma ao contrário, né? Ainda mais quando você fala em alimento. Quando você fala em outras categorias, em, sei lá, vamos dizer, sei lá, televisores, enfim, qualquer outras categorias um pouco mais supérfluas, entre aspas, né? É mais possível. Agora, o alimento, ele tem que ser democratizado, né? Para ele poder ser inovador o suficiente para alimentar todo mundo, né? Então, essa mistura toda, eu acho que faz muita diferença, assim, né? E eu acho que, puxa, tem que ter gente por aí com o propósito de mostrar isso para o mercado, trazer isso para as grandes corporações, que é quem vai capitanear a mudança mesmo, não tem jeito. Porque é onde está o investimento, né, no mercado. E dizer para elas é possível, porque elas estão precisando disso. Por quê? Porque a demanda está vindo. Elas precisam mudar. Não é que elas querem desesperadamente. Não é, porque, óbvio, né, quanto menos investimento, melhor. Quanto mais margem, melhor. Esse é o nome do jogo, né? Mas o consumidor está pedindo, né? E as marcas, elas estão se degringolando para coisas ruins, muitas vezes, quando não responde a essa demanda. E tem muita marca nascendo por um propósito que está combinando com o que o consumidor está demandando, né? Além dos problemas básicos, né? Que a gente já falou, que é a questão da obesidade, da fome, etc., né?
Interessante, você está falando, eu estou me lembrando da Notico, né, que é a chilena, aqui no Brasil agora. Ela é comida feita em laboratório, porque tem as fórmulas lá, mas ela produz localmente, aproveitando os insumos que a gente tem no país e aproveitando a ociosidade de cadeias produtivas.
Né? E tem um ponto, legal que você tocou nesse assunto, assim, porque tem um ponto importante que é você produzir em laboratório não necessariamente quer dizer que você está produzindo coisas saudáveis ou sustentáveis. Então, existe essa necessidade dessa preocupação, sabe, Cris? Que é o que você está falando da NotCo. Porque existem todas as possibilidades de você contar uma história para o seu consumidor e, na verdade, não ser essa história, né? A narrativa ser uma coisa e a realidade ser outra. Isso também está impactando na indústria, porque o consumidor ele está exigindo saber a verdade, né?
Sim.
É, e aí a gente vê várias leis, né? A gente viu uma lei da rotulagem há pouco tempo atrás, eu não sei se vocês repararam, mas as embalagens de produtos nos supermercados, elas têm um selo preto dizendo que aquele alimento ele tem alto teor de gordura, alto teor de açúcar, ou alto teor de sódio. Esse tipo de lei ajuda na educação do consumidor e faz o consumidor retornar falando, bom, se esse produto que você está me oferecendo tem alto teor disso, 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 eu quero que você me ofereça um produto que seja melhor para mim, né? É óbvio que você tem situações e situações, mas essa demanda está existindo, né? Então, tem as políticas governamentais que fazem a diferença e fazem o movimento, mas as indústrias, as grandes indústrias de alimento é que capitaneiam o movimento do mercado, né? Então, é muito importante que elas entendam os códigos que os consumidores vêm emitindo para elas, né? E muitas estão entendendo, né? Talvez elas não estejam na velocidade que elas queiram, mas muitas estão entendendo e estão chegando perto da inovação aberta. É isso que está acontecendo.
Agora, tem um aspecto que é da educação alimentar também, né? Quer dizer, as pessoas precisam começar a entender o que, por exemplo, saber por que, que o rótulo é daquele jeito ou não. Mas tem uma coisa que você falou, a gente está falando aqui de um cenário em que a tecnologia ela pode entrar desde conseguir criar um modelo de aproveitamento do solo que passa por rotacionar a cultura e passa por garantir que o solo se recupere sem você ter que fazer mais desmatamento, e aí você aumenta a produtividade porque você está usando determinadas máquinas que matam bichinho. Quer dizer, é super complexo, né?
Sim.
Mas, e ao mesmo tempo, a gente tem um cenário em que você tem, de um lado, as empresas apostando em plant-based, que deu uma certa chacoalhada depois da pandemia, né? Parecia que ia pegar, engatar aquela coisa toda, né? Empresa de plant-based abrindo IPO, e aí, de repente, o negócio fez fluff. Né?
É.
E agora a gente tem o mesmo efeito acontecendo com a indústria de carne, crescida em laboratório, carne celular. Porque é um processo que está dando certo, mas ele demanda um investimento enorme, porque você tem que produzir numa quantidade que consiga atender a demanda e que tenha um preço que seja acessível. Sim. Eu vi um comentário seu faz um tempinho no LinkedIn que eu achei bem interessante, em que você falava sobre a adesão a esse tipo de proteína alternativa, né? Comparando com a importância de que você tem que sensibilizar o consumidor e que você pode fazer isso a partir de certos elementos culturais. Por exemplo, você falou da caché e do halal. Né?
Sim.
Então, assim, tem hábitos que você consegue, porque a carne celular ela pode sair sem os riscos de um monte de problemas que a carne a carne que está lá no gado, lá no meio do pasto, né? Ela pode ter. Então, de repente, você pode produzir uma carne de peixe que não vai causar reação, camarão que não dá alergia, carne que sai sem risco de aftose, qualquer outra coisa. É nesse processo que você enxerga também? Quer dizer, tem um processo aí de encontrar os lugares onde a adesão possa ajudar a indústria, as startups a crescerem mais rápido?
Eu acho que sim, te respondo que sim, né? Mas é uma parte da história, né?
Tá.
Porque assim, você falou de plant-based. Plant-based foi isso que aconteceu, né? A gente teve um burburinho, não foi um boom, foi um burburinho. E aí, óbvio, alguns países cresceu mais, a gente vê mercados maiores na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na Ásia, a gente vê alguma coisa, enfim, mas assim, por exemplo, no Brasil, né, é um mercado que realmente ainda não chegou aos níveis que se esperava que chegasse. Por quê?
Não.
porque não atingiu o mainstream. E, na verdade, o que, que acontece? O hábito alimentar da América Latina, e o Brasil se inclui nisso, é proteína animal regular, né?
Hardcore, né? Aquela hardcore, que você vai caçar lá no pasto.
Exato, né? E assim, é o maior consumo, enfim, a gente sabe o quanto a gente consome de proteína animal no Brasil, né?
Uhum.
Então, tem uma questão de quebra de hábito alimentar muito grande, né?
Claro, o medo das pessoas que acham que tudo que vem de laboratório tem muita química
Exato.
Mal.
Não,
mas aí você tem um problema do lobby também, né? Porque tem um outro componente aí que bagunça tudo, né?
Não, tem vários, né? Tem o lobby, tem a questão do consumidor que acha que aquilo lá é artificial, e tem a questão do preço também, né? Porque não é acessível, então você não consegue chegar num volume de uma massa crítica interessante para você gerar consumo para massa, né? Então, tem vários aspectos, assim. Agora, tem, então, uma questão, né, nesses mercados específicos, que é a segmentação, né? Tem pessoas que estão hoje já entendendo que faz sentido para o perfil de consumo delas, para a vida delas, esse tipo de alimento, mas tem uma grande a parcela que não entende isso ainda como algo importante para a vida delas, né?
Tá.
E a alimentação tem muito a ver com escolhas, né? Óbvio. E fora a questão econômica, né? Que é muito, muito importante. Se você não tem massa crítica, ainda mais para alimento, você não consegue chegar num volume considerável de mercado, né? Isso é meio básico, assim, né? Então, você tem consumo para esse tipo de coisa, sim, mas ele ainda é, podemos falar nichado, uma coisa dessas, ainda é disruptivo, né? Quando a gente fala de disrupção, a gente fala de nichos ainda.
Uhum. No caso do laboratório, da carne celular, ela, mais do que nichada, ela está sem grana para continuar a fazer os projetos, né?
Por quê?
Uma travada, porque os investidores travaram.
Porque não tem investidor. E aí, por que não tem investidor? Ah, porque existe a necessidade de consumo, precisa de necessidade de demanda. E, para isso, precisa regulamentar, precisa educar. Isso. E precisa... Educar é super importante, que é o que a Cris falou. Tem gente que vai pensar o que pensa, tem gente que nem sabe o que é, né, mas que pensa que aquilo lá é cheio de, sei lá, plástico, qualquer coisa desse tipo,
não,
assim,
química,
né?
Também é assim, tem que ter química. Conservante, tá aqui dentro,
exato,
né, tem que ter conservante, não tem. Mas,
então, existe necessidade de educar, isso também é investimento, isso também é tempo, isso também é estrutura, e aí vem as prioridades, né, dos grandes investidores, que é colocar o pé nessa história, porque uma hora isso estoura da bolinha e vai para a bolhona, né?
Uhum.
Isso acontece. Então, só que assim, como que eu vou escolher? Como que eu vou priorizar, né? Que tipo de coisa eu vou priorizar? O plant-based é um exemplo. Existiu uma priorização do plant-based e foi uma frustração, né? Porque, enfim, pelo hábito de consumo e também, especificamente o plant-based, pela oferta de proteína que a gente tem nesse país, né? A gente tem uma oferta gigante, né? Então, é mais barato você comer proteína animal do que você comer um produto plant-based.
Bem legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tem, nesse momento, uma discussão sobre bioeconomia, né?
Sim.
Biodiversidade. E aí, isso entrou já numa regra. Vai ter muito investimento, porque agora o povo entende, parece que descobriu finalmente, né? Que se você, não tem, se você não cuida da biodiversidade, você não vai ter natureza.
Sim.
Né? Então, muita calma nessa hora. Você vê esse movimento de bioeconomia e de biodiversidade apoiando essa mudança de comportamento das empresas e até inovações que possam vir, por exemplo, de outras regiões?
Sim, eu vejo essa... Eu não sei se a palavra é biodiversidade, eu vejo essa diversidade acontecer.
Tá.
Claro que ainda, de novo, né, é uma bolha, mas existe... Começou dentro das empresas com o movimento ESG, né? Todo mundo ouviu falar nessa história, e as empresas sendo medidas e investidas pelos seus níveis de ESG, mas eu acho que isso já foi desenvolvido de uma outra forma hoje, né? Do entendimento do todo, tanto dos níveis, quanto do entorno, quanto da necessidade do consumidor, quanto das possibilidades que existem além de um centro de consumo, né, que a gente fala, e um centro de produção, né? Então, a gente já vê muitas iniciativas de outros lugares. Eu citei uma aqui, que é a Manioca. Depois vocês veem, procuram, é muito legal. É, na verdade, é uma empresa que está sendo investida pela Ajinomoto agora. Tá. Então, é uma empresa nascida na Amazônia, né? No Pará. Ela, enfim, a empreendedora é de lá, local. O pai dela tinha um restaurante, enfim. E hoje ela é uma empresa que supre produtos para o Brasil todo. Ela distribui para o Brasil todo, está no varejo. Claro que ela não chegou num ponto de um volume de massa crítica, mas ela vai chegar, né? Vai acontecer. Tem uma outra empresa chamada Mata, que faz suplementos amazônicos. O produto é maravilhoso, assim, é um produto, assim, os ingredientes são muito puros e muito locais, enfim, tem um propósito maravilhoso e que espelha no produto. Uhum. Também não chegou nas massas, não chegou ainda no mainstream, porque é um produto caro ainda.
É isso,
mas
que eu ia falar, tem um problema de preço, né?
Tem.
A Mata, para quem está ouvindo a gente, é com H, tá? É M-A-H-T, né?
É isso.
O M-A-T-H.
Isso é absurdo, é muito alto, é para o nicho, é para a bolha, pequena bolha, né? O pequeno nicho, estou falando, porque a bolha também pode ser grande, mas estou falando para o nicho, né? É, assim como a carne celular, a mesma coisa, assim, ainda não chegou. O que a gente ouve também muito é sobre impressão, né? Impressão de alimentos. Uhum. A gente vê muito disso já sendo desenvolvido, mas precisa de massa crítica. Mas as empresas estão investindo, talvez não nos níveis que as startups esperam, entendeu? Talvez não no tempo que as startups esperam, mas tem investimento, né? A única coisa é que tem uma questão de escolha e prioridade de estratégia nas grandes empresas, que faz diferença nos investimentos. Mas também não é só o caminho da grande empresa para uma startup, né? Existe o seu próprio caminho, o seu blue ocean, né? Realmente ir lá e plantar o seu próprio caminho, e a gente vê muitas startups fazendo isso. Não é fácil, tem muita startup que morre nesse meio do caminho, mas tem muita startup que sobrevive, e vi de Natural Tech, como eu falei para vocês, quando eu saí da feira, eu fiquei feliz pelo mercado de alimentos, assim, né? Agora, tem um ponto, se o que é, existe muito discurso também, entendeu? Então, é muito importante a gente colocar esse ponto, assim, que eu falo de greenwash, essas coisas, mas não sei se é uma boa palavra ou não, né, uma boa expressão, sei lá, se eu ofendo alguém, mas não é isso que eu quero dizer, assim. O que eu quero dizer existe muita narrativa sem ter a verdade por trás, e aí isso gera não transparência, né?
Tá.
Então, esse discurso de biodiversidade, para mim, ele só vai ser válido e ele só vai colar nas marcas se ele for transparente e verdadeiro. Senão ele não cola na marca e a marca é desprestigiada por causa disso, né? Pode ser no longo prazo, pode não ser no curto, mas vai acontecer. Porque hoje as máscaras caem muito facilmente, né?
Tá.
Existe cancelamento, existe toda a questão das discussões nas redes sociais, que fazem as marcas perderem todo um trabalho de não sei quantos mil anos por causa de uma estratégia de narrativa decidida de uma forma ruim, né? Então, esse ponto é muito, muito sério. E acontece muito, né? Em vários lugares, assim, várias marcas, várias empresas, vários canais de distribuição e assim por diante.
Essa questão da biodiversidade na floresta, eu sei que você se envolveu com ela bastante recentemente,
sim,
né?
Sim.
E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que o Brasil está se envolvendo nisso, né? Porque a gente tem uma das maiores florestas do mundo, ou a maior floresta do mundo, né? E tem uma biodiversidade riquíssima.
Sim.
Como é que a gente aproveita isso?
Olha, Cris, vou te falar uma coisa. Assim, tem exemplos, bons exemplos disso que você está falando. Por exemplo, a Natura é um bom exemplo, né? É claro que tem seus processos, tem seus perrengues, mas é um bom exemplo porque tem um bom propósito e executa, de alguma forma, aquele propósito de forma verdadeira, transparente, etc., né? E isso cola na marca, e é o que eles querem também, né? Então, isso é um bom exemplo. Agora, a gente tem que prestar muita atenção. Quando eu conversei muito com o pessoal mais próximo, né, desse ecossistema, né, desse ambiente da floresta, o que eles dizem é que existe uma preocupação muito grande lá com pessoas vindo de fora manejar a floresta sem saber manejar e sem consultar as pessoas que estão lá. Né? Uhum. Então, isso inclui outros estados do Brasil, não estou dizendo só de outros países, uhum. Estou dizendo outros estados. Então, por exemplo, São Paulo, que lidera, enfim, toda a questão de produção, comercialização, enfim, a economia, e até lá desenvolver uma estratégia qualquer que seja, um lançamento, o que for, né? Uhum. Usando aquela biodiversidade, usando aquele ecossistema todo, sem consultar ou sem entender o que acontece lá com as pessoas, com as populações locais, com os ribeirinhos, com os índios e etc., com o próprio sistema da natureza ali, vai prejudicar todo esse processo de biodiversidade. Né? Uhum, então, isso é muito importante, assim, até da gente deixar mais democratizado, né? Porque tem gente que nem sabe, às vezes, né? Chega lá e fala, ah, eu vou comprar um pedaço de terra e vou fazer uma monocultura. Uma monocultura acaba com todo o ecossistema que a gente tem ali com a biodiversidade.
Acaba com o solo.
Exato,
rapidamente.
Exato. É isso.
Bem interessante. Nossa. É, muito bom. Olha, por mim eu passava o dia falando, mas a gente está chegando no horário. Eu queria te fazer uma pergunta. Você tem avaliado startups? Eu sei que você faz parte de vários comitês que avaliam startups,
sim,
né? E você tem convivido com a indústria. Se você fosse fazer uma startup nessa área hoje, no que você mirava?
Nossa, Sil, que pergunta difícil, viu? Mas assim, porque tem toda a cadeia, né? Gigante essa cadeia.
A gente falou,
né,
de vários pontos da cadeia. Onde você acha que a solução vai fazer mais sentido?
Não tem um ponto, não tem uma pílula mágica, não tem, de verdade. Por causa dessa história da cadeia, por causa da história da educação do consumidor, por causa da história da disponibilidade para o consumidor, né, para a população, não digo nem consumidor, toda hora eu falo consumidor, mas eu estou falando população mesmo. Né? Uhum. Então, eu acho que não tem uma pílula mágica. Existem propósitos mágicos. É isso que eu acho. Então, assim, a gente vê muito exemplo de startup muito legal. A gente vê exemplo de startup de desperdício de alimentos, que, uhum, óbvio que pode ajudar nisso. Tem uma que chama Super Opa, que é um aplicativo que compra alimentos da indústria que vão vencer e disponibilizam nas comunidades. Então, ele tem containers nas comunidades e ele leva esses alimentos para a comunidade a um preço acessível. Uhum. E uma disponibilidade de região, né, que muitas vezes, uhum, não tem. Então, é o que a gente já falou. Então, esse ponto da cadeia é muito interessante, do desperdício, tanto industrial quanto do desperdício doméstico. A questão toda do agronegócio, né, que faz toda a diferença em custo, porque é óbvio que quando você tem uma base de custo melhor, você disponibiliza de uma forma melhor, né? Então eu acho que todas essas startups de agro são muito, muito relevantes nessa questão toda. E eu acho que a tecnologia de ponta é muito importante, assim, né? Porque ela vai levar ao caminho de sair do status quo. Ela vai balançar, né? Não adianta a gente só falar de inovação simples, frugal e tal. Porque quem balança é quem põe a tecnologia de pé, né? E aí a gente muda de status quo. Então, eu digo que não existe uma pílula mágica e não existe um ponto que eu investiria mais ou menos. Eu digo que eu investiria num propósito melhor. Né? E aí é realmente assim, do próprio empreendedor, da própria pessoa que está maquinando aquela coisa toda, muito mais do que qualquer tipo de processo, tipo de tecnologia ou tamanho de investimento, porque na verdade esse mundo dos alimentos, ele precisa ser mais humano. A alimentação é humano, né? A gente respira e come. Então a gente precisa humanizar essa história. Né? A gente tem que entender que as pessoas estão obesas, estão doentes, estão passando fome, e também o meio ambiente, né? Tudo isso. Então, eu não sei se a minha resposta foi legal, mas...
Não, tá bacana, mas pelo que eu consegui entender, o que você está propondo é, antes de soluções mágicas muito complicadas, essa ideia do frugal é interessante, porque apostar em logística, ou apostar em reaproveitamento de alimento, ou apostar em formas de fazer com que aquilo que já existe não se perca no caminho, talvez Exato. Fosse uma proposta interessante nesse momento, Exato. Mais Exato. Do que as outras. Não que as outras estejam excluídas, mas você tem que resolver um problema enquanto as novas soluções
Exato.
Vão ganhando velocidade.
É, na verdade, aquele ditado meio ridículo, mas é, né? Trocar a roda com o carro andando. É isso que nós temos que fazer, né?
É o que está todo mundo fazendo. É. Muito bom, Rê, obrigadíssima.
Não, imagina, obrigada a vocês, meninas.
Vamos seguir só para o finzinho aqui, vamos entrar na sessão das dicas, porque você já tocou num assunto interessante, eu queria que você trouxesse as suas dicas. Quer começar, Rê, no insight?
Tá, a minha dica é sobre o assunto dos ultraprocessados, que semana passada a gente viu a lei que proíbe ultraprocessados na cesta básica, e aí esse cerco, né, que está sendo feito, e a indústria está super envolvida, óbvio, né, que é um podcast do G1, da Natuza Neri, que chama O Assunto, e ali tem esse podcast que fala sobre essa lei e o porquê dessa lei, né? Todos os motivos que levaram a essa lei a ser aprovada.
Bem legal.
Muito legal. Isso é super importante, né? Primeiro, eles foram proibidos na merenda escolar, né? Em algumas cidades.
É.
Você acha que isso vai ter um impacto grande na indústria, em geral?
Acho que sim. É, na verdade, já é um assunto discutido há muitos anos, né? E aí, esse termo ultraprocessado, ele foi cunhado no Brasil, né?
Uhum.
E hoje, no mundo, se fala sobre isso. E a indústria, ela, óbvio, tem preocupações enormes sobre isso, né? Até porque ela tem que mudar vários processos e várias linhas de produto e marcas e etc. por causa desse tipo de lei que muda a imagem dos alimentos para as pessoas, né, para a população. Então, eu acho que tem uma preocupação grande e eu acho que tem uma questão de inovação aí importante, né, no fim, porque para isso tudo acontecer vai precisar do entendimento de novos produtos, novas tecnologias, novos propósitos e etc. Né? E a inovação aberta é muito, é um pezinho interessante para a indústria, porque reduz tempo e investimento da indústria para fazer tudo isso.
Bem legal. É, acho que vamos ter boas coisas acontecendo mais para frente.
Acho que sim.
Muito bom. Olha só, a gente falou tanto, né, do antigamente, né? Eu fiquei lembrando aqui da minha infância com a minha avó pegando a galinha sim. lá no galinheiro, fazendo galinha na hora.
Lá em Barretos, né?
É, não, era na Quara, em outros lugares. No interior. Mas sim, quer dizer, quem nasceu no interior e há um tempo atrás viveu pé no chão ali, sabe bem como é que é comer jabuticaba no pé, né?
Exato.
Mas tem um livro bem legal que se chama The Lost Supper, que é a ceia perdida, né, digamos assim,
sim.
que é em busca do futuro da comida nos sabores do passado. Ele está em inglês, é de um pesquisador chamado Taras Gresko. E ele já publicou vários livros sobre... Ele é uma espécie de antropologista da comida. Então, ele fica... Ou arqueologista da comida. Ele fica procurando as tradições. E esse livro, ele diz o seguinte, que para a gente conseguir pensar o futuro da comida, a gente tem que voltar aos sabores do passado.
Volta então, às origens. É
volta
isso,
às origens. É. Então, ele vai atrás de hábitos, né? Desde, assim, o pão de massa fermentada assado pelos faraós dos egípcios, o queijo da fazenda com leite de gado lá no interior da Inglaterra. Quer dizer, ele pega essas receitas e ele tenta fazer um trabalho de antropologia, de arqueologia, para discutir no que a gente tem que olhar dos sabores para conseguir trazer isso tudo para um futuro da comida mais legal. Saudável. É bem legal.
Muito legal.
Parece bem interessante. E fica a dica aqui, porque eu vou tratar de ler esse livro desse moço aqui, que me parece bem legal. Ele já ganhou alguns prêmios com vários livros dele.
Bacana. Bom, eu vou dar duas dicas. Eu tô na guerra e paz aqui. A dica da guerra. É uma série antiga, tem 12 episódios, mas estão todos disponíveis lá no Netflix, que é Rotten. Rota em conta exatamente a questão de que a gente não sabe de onde os nossos alimentos vêm e a gente deveria saber, porque tem muita coisa feia acontecendo por trás, né, das cadeias produtivas. Então, tem um episódio que eu gosto muito, é Chocolate Amargo, que faz um levantamento todo dos problemas com o comércio de chocolate, inclusive expondo as condições de trabalho dos produtores de cacau em várias localidades no mundo inteiro. Então, acho que vale super a pena ver para entender o problema, né? E o outro é a solução, aí vem a Em Paz com a Comida, é um livro em português, de 2018, da Lidiane Bedeschi e da Natália Petri, que fala exatamente sobre, se você já fez uma dieta, você vai entender. A gente faz dieta para emagrecer. Eu tenho uma amiga, a Zanaís, que diz que dieta é aquilo que a gente come todo dia. Então a gente precisa entender bem aquilo que a gente come para ter uma dieta saudável e aí perder ou ganhar peso de acordo com aquilo que a gente precisa, né? Ganhar massa muscular magra, e perder a massa gorda, né? Que é a gordura, enfim. Tudo isso pode vir através da comida aliada à atividade física. Então, Em Paz com a Comida.
Bem legal, muito bom. Rê, a gente queria super te agradecer, foi muito legal.
Eu que agradeço, nossa, muito legal mesmo. Muito obrigada.
Bacana, acho que tem assunto para muitas outras conversas que a gente quer continuar tendo aqui, então a gente vai te chamar mais vezes.
Eba! Não, tô super à disposição, vamos conversar mais. Tem mais muita coisa para conversar com vocês.
Muito legal. Para todo mundo que nos acompanhou aqui, todas as dicas que a gente deu, os links a gente vai colocar na página desse episódio do podcast. Acompanhe a gente pelo site também, www.theshift.info, assine a newsletter, porque a gente, mais do que podcast, a gente é um ecossistema aí que está discutindo todos esses contextos inovadores, que eles não são monoculturas, uma coisa depende da outra.
Exato.
A soma dessas coisas que faz a diferença. Então fiquem bem, comam direito, né? Tratem de comer bem e a gente se vê na próxima semana.
Muito bom, e lembre-se que, como a gente gosta de dizer aqui, enquanto a gente estava conversando, o mundo lá fora estava mudando pra caramba, tem muita coisa mudando no nosso sistema alimentar. E como a gente gosta de desejar sempre no final dos episódios, a gente sabe que para mudar a gente precisa tomar boas decisões. E uma boa decisão que você pode tomar essa semana é prestar atenção naquilo que você come e na origem dos alimentos que você ingere e oferece para a sua família. Então, tome boas decisões na semana que vai entrar.
Muito bom.